Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De 25 de abril a 2 de maio é celebrada a 19ª Semana de Vacinação nas Américas, instituída pela Organização Pan-Americana de Saúde. E o tema deste ano é As Vacinas Nos Aproximam. O tema tem tudo a ver com contar as histórias de como as vacinas nos aproximam dos momentos, das pessoas e dos objetivos que mais nos importam. E você sabe como surgiu o processo de vacinação aqui no Brasil? E qual a importância do Programa Nacional de Imunização em meio ao atual momento em que estamos vivenciando de pandemia? Eu sou Carles Carmiliati e durante esta semana, na série Vacinação no Brasil, conheça sua história e importância, converso sobre esse tema com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Enio Pedroso. Confira! Olá, professor, seja muito bem-vindo. E para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse por que é tão importante falar sobre vacinação.
Dentre as descobertas modernas e contemporâneas da medicina, talvez seja a das mais significativas. É responsável pelo controle de doenças as mais graves que acometeram o ser humano, além da varíola, como a gravidade da tuberculose, o sarampo, a poliomielite, a rubéola, tantas outras. Então, é uma das descobertas mais espetaculares da medicina. De forma que é muito útil que a gente converse para poder esclarecer e todos ficarem felizes e apaixonados por esse método terapêutico que a medicina utiliza já há mais de 200 anos.
Muito legal, professor. Então, para que mais pessoas conheçam, a importância da vacinação, conta para a gente como começou o processo de vacinação aqui no Brasil. Foi a partir de uma vacina específica?
Nós dependemos muito do papel de Oswaldo Cruz, no princípio do século passado, 1903. Inicialmente, pessoas que tinham recebido as pústulas da varíola do gado vacum. Então, era chamada assim, vacunados. Isso virou vacinados. Então, a primeira vacina é a vacina contra a varíola. Em 1973 é que surge o Programa Nacional de Imunização. Surge antes do Sistema Único de Saúde. Então, nós já temos 50 anos, aproximadamente, de um dos programas mais de sucesso que o Brasil já fez.
Foi um programa muito importante mesmo, professor. E quais doenças foram erradicadas ou tiveram aí uma diminuição com essa vacinação em massa?
Desde 1992, não temos poliomielite, que é outra doença grave. E estávamos a caminho de ter também sarampo, como não presente mais na população brasileira, até que em 2012, 13, 14, tivemos, infelizmente, o retorno de sarampo. Então, erradicar no mundo é a varíola. Erradicar quer dizer o vírus não circula mais. As outras doenças são controladas.
O senhor citou aí o nosso programa de imunização. E qual a importância, professor, dessas campanhas para a mobilização da população e uma vacinação em alta escala?
Vacinação é uma das condições básicas, como é a alimentação, é a proteção de água, é a proteção com relação à vulnerabilidade, aos riscos sociais. E a imunização é uma das características importantes que salva vidas e aumenta a sobrevivência humana. Então, isso tem que ser mostrado para que as pessoas não fiquem com julgamentos falsos, inadequados com relação a não se protegerem utilizando de uma técnica tão especial que é a vacina.
Por que devemos seguir o calendário de vacinação certinho, desde criança?
Quando a gente nasce, a gente deve receber a BCG. Ela protege contra formas graves da tuberculose. Mas também quando a gente nasce, recebemos a vacina para hepatite B, que também é uma doença de alta infectividade e que se associa até câncer do fígado. Então, a vacina contra a hepatite B é uma vacina contra câncer. E depois a gente vai vacinando contra difteria, tétano, coqueluche, meningite, poliomielite, pneumococo, pelo vírus rota, que é um vírus da diarreia. Além disso, vamos vacinando também contra meningite, meningocóxica, caxumba, rubéola. Então, evita doenças muito graves.
Certo, professor, mas pensando aí nas crianças, né? Além da vacina, é preciso ter outros cuidados também para reforçar o sistema imunológico?
A nutrição infantil é fundamental, seja o aleitamento materno, mas a alimentação depois do aleitamento materno. Então, neste período da vida, são duas coisas que se completam: nutrição adequada e a imunização.
E quanto aos reforços, professor? Quando toma apenas uma dose, não volta para a segunda, ou para aquele reforço, isso não vai garantir a proteção, certo?
Ou não fica imunizada de forma adequada, ou fica só parcialmente, então há risco. E muitas vezes cria-se uma impressão de que está protegida e não está. Por isso é que tem uma cadernetinha para ficar registrado e a pessoa saber que ela vai ter que voltar, a primeira dose é tal época, a segunda dose será outra época. Para isso é que ela é feita, para que possa ser refeito.
Professor Enio, pouco se fala sobre a vacinação em adultos e idosos. O nosso Programa Nacional de Imunização inclui esse público também?
Por que que não se preocupava muito com adultos e idosos há alguns anos? A vida média era 50 anos. Quase todas as políticas de saúde pública eram para proteger mesmo a infância e o adolescente. Muitas vezes os idosos são assim, excluídos. Mas a imunização é importante porque teremos que pensar naquelas crianças que não foram vacinadas de forma adequada, foram subvalorizadas, não tiveram condições e que muitas vezes agora podem ter. E a política de saúde tem que atingir isso mesmo. Então, os adultos, adultos jovens e os idosos têm programas específicos, sim, do Programa Nacional de Saúde para eles.
O SUS oferece todas as vacinas que a gente precisa tomar durante a vida?
O Plano Nacional de Imunização oferece todas as vacinas que o ser humano atualmente precisa.
E por que é importante aproveitar todas as chances que o SUS nos oferece para ficarmos imunizados?
Eu posso te dizer assim, que a vacinação representa um ganho de vida, de condições, de qualidade, de tudo isso que o ser humano faz em proteger por intermédio da imunização, não tem preço, não.
E, professor, infelizmente, não é todo mundo que aproveita essa oportunidade para ficar protegido e imunizado. Existem vacinas que estão abaixo da meta de imunização no país?
Neste momento, sarampo é uma preocupação. Rubéola é outra preocupação. Precisamos estar atentos com a poliomielite, que também é uma doença muito grave.
São muitas doenças, professor. E por que tantas doenças assim com baixa cobertura vacinal? Tem relação aí com essa onda de fake news, que dissemina notícias falsas falando que vacina faz mal, que pode provocar alguma alteração genética, que sabemos que não é verdade, né?
Infelizmente, nos últimos anos, tem havido um movimento que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, com relação ao questionamento sobre vacina, sobre modificação da imunidade, sobre interferência de produtos que são injetados no ser humano. É preciso ter consciência de que isso não vai provocar uma modificação e, por exemplo, criar uma espécie humana nova. Acho que precisava mais de ter preocupação é com boa educação, com lógica, com raciocínio, com pensar, com leitura, ao invés de ficar pensando que a vacina é que faz isso.
Pensando nisso, como é possível incentivar a população a se vacinar e manter o calendário em dia, principalmente nesse momento que estamos vivendo?
Educação. Eu creio que isso é parte, por exemplo, de programas educacionais em creches, na pré-escola, na escola, entre os adolescentes. Acho que isso é uma tarefa de todos nós e a vacinação é algo que precisa de ser mesmo considerado como uma prática cultural importante de todos. Então, crianças, adolescentes, adultos, adultos jovens, é preciso, inclusive, que as escolas, mesmo as escolas superiores, estimulem a discussão sobre este braço terapêutico importante da medicina, que é a vacinação.
Pensando nisso, como é possível incentivar a população a se vacinar e manter o calendário em dia, principalmente nesse momento que estamos vivendo?
Essa vacina que já tem um conhecimento com mais de 10 anos, já temos mais segurança com relação a ela. Com certeza mesmo, ela é de especificidade e sensibilidade acima de 90%. Então, vai reduzir muito um diagnóstico diferencial que é desnecessário ir para as UPAs, para pronto-socorro, em função de ser influenza, o que vai diminuir a aglomeração, pessoas com risco de ser influenza e serem contaminadas por corona. Então, é essencial que a população toda rapidamente seja vacinada.
Então, a vacina da gripe, ela ajuda aí, né, professor, a prevenir contra a influenza e evitar que as pessoas se confundam, né, pensando que aquela gripe pode ser a Covid. Mas, por outro lado, a gente tem percebido um certo receio das pessoas em se imunizarem contra a Covid. Então, como o senhor reforçaria a importância de se vacinar contra a Covid-19? As duas doses, né?
É essencial que todos sejam vacinados e o mais rapidamente possível. Proteção de gravidade de doença, primeiro. Proteção de ser infectado, segundo. Possibilidade de que a gente possa ter um convívio melhor e que possamos, então, ter melhor perspectiva de uma vida mais próxima do que era anteriormente. O mais importante é proteger a vida, dar apoio de proteção a todas as pessoas e voltar à convivência, é o próximo passo.
Nós estamos aí diante de um cenário de corrida contra o tempo, para que todos possam ser vacinados, né? E explica para a gente, professor, por que é tão importante, né, que todos recebam as vacinas.
Não vai ser possível proteger um país sem proteger o resto do planeta. Os vírus têm muita capacidade de disseminação. Se nós deixarmos a população ser infectada sem vacinação, a possibilidade é de 800 mil a 1 milhão e 200 pessoas morrerem. Temos que vacinar antes para que ninguém morra.
Professor, nós recebemos uma dúvida de um ouvinte. E ele quer saber a diferença entre a imunidade gerada pela vacina e a imunidade adquirida quando se tem a doença.
O que a gente quer é que a imunização passiva, a imunização por vacina, seja igual à imunização ativa. É para isso é que a vacina é feita. E, portanto, a gente, de uma certa forma, engana o sistema imunológico com algo que parece com o vírus, pode ser parte dele e que não é o vírus, mas provoca o mesmo grau de defesa da entrada do vírus. Isso é que é a vacina. A doença, ela é muito mais lesiva do que a vacina. É muito mais adequado vacinar do que ter a doença e ter risco de morrer. Quando fala assim, 70%, 75%, 90%, é porque ela não é igual 100% é a imunidade natural.
Obrigada, professor, por mais esse esclarecimento. E a nossa série sobre vacinação no Brasil chegou ao fim. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, que é medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.